Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje, sexta-feira, 23 de novembro. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos conferir os assuntos da edição de hoje. Laudo do IML indica que jogador Daniel morreu em função de um corte no pescoço. Governador eleito indica uma mulher para a Procuradoria-Geral do Estado. Estudantes de Irati desenvolvem sensores que identificam vazamentos em tubulações. Se você está pagando por serviços que não contratou da telefonia, saiba que o valor deve ser ressarcido em dobro. O professor Cláudio Henrique de Castro vai nos explicar. O Paraná em Rede está começando. Fique por aqui.
Previsão do tempo.
No Paraná, o dia começa com sol em grande parte das regiões. As áreas de instabilidade avançam em direção ao estado e pancadas de chuva podem atingir o oeste, o sudoeste e o noroeste do Paraná. Temporais podem ser registrados nestas regiões no fim do dia. Em Curitiba, deve chover no fim do dia. A máxima atinge 26 graus em Ponta Grossa e na capital. Em Guarapuava e Laranjeiras do Sul, máxima de 27. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, 26 é a máxima. Em Foz do Iguaçu e Guaíra, 30 graus. Faz 29 de máxima em Umuarama, Campo Mourão e Maringá. Os laudos do Instituto Médico Legal referentes à morte do jogador Daniel Correia de Freitas foram apresentados à imprensa nesta quinta-feira. A Jennifer Santos tem os detalhes.
Os laudos do Instituto Médico Legal indicam que Daniel morreu ao ter o pescoço cortado. A perícia concluiu que tanto o corte no pescoço quanto a mutilação aconteceram em momentos muito próximos, como explica o diretor do IML, Paulino Pastre.
Foi utilizado um instrumento cortante altamente afiado que impregnou assim lesões bem severas e profundas, e a causa mortes foi evidentemente a degola.
As agressões que o jogador sofreu também demonstraram extrema violência, segundo ele.
O estudo detectou claramente a ocorrência de muitas lesões, principalmente em face e cabeça, muitas lesões decorrentes de ações contundentes que se pode exemplificar como chute, soco. Os dados colhidos sugerem que mais de uma pessoa agiu para o deslocamento do corpo.
Também foram finalizados os exames de necrópsia, toxicológicos, complementares e as análises feitas na casa da família Brites. De acordo com os laudos, foi encontrado sangue em 7 locais, 3 deles na casa e 4 no carro, mas o exame de DNA foi inconclusivo. Segundo a perícia, a dificuldade pode ter relação com produtos de limpeza usados no local. O delegado Amadeu Trevisan ressalta que o laudo reforça o indiciamento dos participantes nos crimes, apontados pela Polícia Civil como homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
Nós guardávamos apenas esse laudo para poder afirmar aqui que lá no local do crime, quando o Daniel foi retirado do carro e foi levado até a plantação de pinos, o Edson teve ajuda. E essa ajuda possivelmente dos 3 que estavam junto, do Eduardo, do David e do Igor. Pelo menos 1 dos 3 ajudou a arrastar o corpo até o pino. Para matar, praticamente foi o Edson.
Amadeu Trevisan é categórico e afirma que Edson Brites, indiciado pelo assassinato do jogador, é um homem bastante violento e que não pode ganhar liberdade.
Ele é um sádico, frio. Ele é totalmente uma pessoa ausente, não tem remorso. E como eu disse já para vocês, é de uma periculosidade acentuada. É um elemento que deve permanecer preso, porque se solto for, vai colocar as testemunhas em risco de temor, em temor. As testemunhas vieram e falaram exatamente porque ele estava preso. Ele estando solto, ele poderá amedrontar as testemunhas.
Trevisan concluiu o inquérito do caso e entregou ao Ministério Público, que segue com as ações. 7 pessoas, incluindo a família Brites, foram indiciadas por diferentes tipos de crimes, sendo homicídio qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver, lesões graves e coação de testemunhas. As penas somadas ultrapassam 40 anos de reclusão. De Curitiba, Jennifer Santos.
Black Friday e o Procon do Paraná está orientando os consumidores a pesquisarem mesmo para compras na internet. É importante saber se os preços dos produtos estão de fato mais baixos.
Nesta sexta-feira, lojas físicas e virtuais oferecem descontos em produtos e o consumidor, afoito para aproveitar os descontos, nem sempre presta devida atenção ao negócio. Os produtos mais vendidos são eletroeletrônicos, como computadores, celulares, tablets e eletrodomésticos. A Black Friday tem estimulado ao longo dos últimos anos empresas a oferecerem descontos na internet. As promoções já estão sendo anunciadas ao longo do mês, mas a grande data é essa sexta-feira. Muitas lojas físicas também aderiram ao movimento. A diretora do Procon, Cláudia Silvano, orienta que a situação financeira das pessoas requer cautela na hora dos gastos.
Primeiro, fazer uma avaliação se de fato pode gastar, se precisa daquele produto naquele momento e se tem condições financeiras de arcar com essa compra nesse momento. Nós não somos deixados aí levar pela publicidade e em tempos de crise, dificuldade financeira, o consumidor tem que ter aí um cuidado dobrado para não ter nenhuma surpresa desagradável, como começar o ano endividado. Então, esse é o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter.
O objetivo das dicas do Procon é evitar que o consumidor faça um mau negócio, seja enganado e lesado por falsos descontos. Cláudia Silvano destaca que em compra pela internet, a orientação é usar os buscadores de preços e também pesquisar em vários sites e até mesmo em lojas físicas.
O consumidor não deve se restringir apenas a empresas que participam da Black Friday. Tem outras que não participam e que podem ter preços mais convenientes, enfim, desconto maiores ou condições de pagamento mais atraentes. Então o consumidor também tem que ampliar aí seu raio de pesquisa, porque pode encontrar condições melhores. Cuidar, isso é fundamental, com sites desconhecidos. Nós temos aí, o Procon de São Paulo, inclusive, lançou uma lista de sites que o consumidor deve evitar, que são sites que não entregam, que são golpe, enfim. Então o consumidor tem que ficar atento a isso também.
É necessário também observar se nos sites constam todos os dados do fornecedor e desconfiar se apenas for informado um telefone celular para contato. O fornecedor deve ter CNPJ e é possível verificá-lo no site da Receita Federal. De Curitiba, Pedro Lucena.
Estudantes de Irati desenvolveram sensores que podem identificar vazamentos em tubulações. De acordo com a Agência Nacional de Águas, antes de chegar às nossas torneiras, 37% do volume de água tratada no Brasil é desperdiçada devido a vazamentos em tubulações.
De acordo com dados da Agência Nacional de Águas, antes de chegar às nossas torneiras, 37% da água tratada no Brasil é desperdiçada. Isso ocorre por tubulações públicas velhas ou danificadas, obras mal realizadas ou até ligações clandestinas. Para ajudar a detectar esse tipo de problema, um grupo de estudantes do Colégio SESI de Irati desenvolveu um sistema inteligente e de baixo custo. O funcionamento é simples. Por meio de duas fitas de cobre ligadas a sensores de umidade, que por sua vez são conectados a uma central montada utilizando o Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica. Quando uma dessas fitas detecta qualquer tipo de umidade, um sinal luminoso é exibido indicando o vazamento. Além de ajudar a minimizar o desperdício de água, a inovação pode ser uma ferramenta importante para a rotina diária dos trabalhadores do setor, conforme explica o estudante Luiz Fernando Zavelinski.
E para os trabalhadores, ele tem uma grande importância, pois os trabalhadores atualmente têm que ficar debaixo de sol e chuva, andando quilômetros em cima da rede de canos da cidade, procurando um vazamento usando um aparelho chamado stick. E ele não é muito preciso, às vezes ele não acha um vazamento, se for um vazamento muito pequeno, ele passa direto e às vezes não escuta. Usando a central de monitoramento, vai ficar um profissional ali cuidando da central, olhando, vendo se não tem nenhum sinal luminoso, né, informando o vazamento.
O projeto foi considerado o melhor entre os 150 apresentados durante a 7ª edição da Feira de Inovação das Ciências e Engenharias, promovida em Foz do Iguaçu. Após os testes realizados com o novo protótipo, notou-se a viabilidade da sua implantação diminuindo o desperdício em 7%. A ideia do grupo agora é buscar parcerias com universidades, visando estudar a viabilidade da construção de um aplicativo de celular para monitoramento individual. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
O governador eleito no Paraná, Ratinho Júnior, anunciou a procuradora Letícia Ferreira da Silva para assumir a Procuradoria-Geral do Estado. Formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, Ratinho Júnior afirma que foi uma escolha técnica.
Mais de 20 anos dedicados ao serviço público através da Procuradoria, tenho um currículo fantástico, uma formação numa das melhores universidades do país, que é a Universidade de Londrina, a nossa UEL, e sem dúvida alguma é uma mulher que vai engrandecer o governo com a sua capacidade técnica, nos ajudar a implantar um governo inovador, moderno, né, cortando mordomias, implantando políticas públicas que possam melhorar a vida do cidadão.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, saiba que o Ministério Público cobra dos municípios ações de preservações ambientais.
O Paraná em Rede volta já.